Vamos lembrar de uma reportagem aqui da CBN sobre o material de raio-x que foi descartado, que as pessoas falavam que poderia ter o perigo de radiação, ser radiológico. E depois se descobriu que não. Mas vamos lembrar também que há sempre o perigo de descartes incorretos desses produtos. Quem não se lembra de o acidente em Goiânia com o Césio 137 em 13 de setembro de 1987? Até hoje ninguém esquece, por isso talvez o temor. Mas como ter o descarte adequado desses produtos que podem ter radiação? Como entender a legislação que fala sobre isso? Eu converso agora com Marcos Antônio do Amaral. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica e é também mestre em engenharia nuclear. Senhor Marcos, bom dia.
Bom dia.
Quando se fala, no caso desse aparelho que foi encontrado aqui em Maringá, né, que se dizia ser radiológico, e ele não apresentava riscos, por que ele não apresenta e como é que é essa questão do descarte desse tipo de aparelho?
Positivo. Não apresentava riscos e não apresenta risco, porque o aparelho de raio-x, ele só emite radiação ionizante quando energizado, isso é, quando ele está ligado a uma fonte de alimentação elétrica. E quando é acionado o disparador para que essa tensão provoque uma aceleração da corrente elétrica e que cause a geração do raio-x. Esse sim seria a radiação. Mas por si só ele não é radioativo. É diferente de uma fonte radioativa nuclear, cujo átomo é instável e fica emitindo constantemente radiação, como foi o caso do Césio 137 em Goiânia há 30 anos atrás. Né? É diferente, é totalmente diferente. Então, todos os aparelhos de raio-x, eles não são radioativos, eles são emissores de radiação ionizante quando em operação. Então, ele não representa um risco radiológico fora da sua operação, né?
Aquele acidente que aconteceu em Goiânia, ele afetou o país, quer dizer, foi chocante para o país. Ele mudou um pouco a legislação em relação ao descarte desse produto, a fiscalização? Como é que funciona isso?
O acidente de Goiânia, ele causou muitas melhorias no controle radiológico ou dos equipamentos geradores de radiação no Brasil e no mundo também, porque toda essa experiência, todas essas lições aprendidas foram colocadas em práticas e os controles melhoraram muito. Apesar de que na América do Sul nós tivemos vários acidentes radiológicos, tanto na indústria quanto na medicina, no Brasil nós não tivemos essa quantidade, ou melhor, não tivemos praticamente nenhum acidente radiológico que seja significativo para dizer que tenha causado algum dano à saúde depois de Goiânia, né? Outros aconteceram ao redor do mundo. Então, só para ilustrar como os controles brasileiros são efetivos no que se refere aos equipamentos emissores de radiação. O descarte de uma fonte radioativa, ela tem que ser comunicada à Comissão Nacional de Energia Nuclear. A retirada de serviço de um aparelho gerador de radiação ionizante, como o raio-x, ele deve ser comunicado à Anvisa, né, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através das vigilâncias sanitárias do Estado e dos municípios, é que fazem a inspeção, a verificação dos controles de qualidade desses equipamentos de geradores de radiação ionizante em cada município, e asseguro que eles estão funcionando adequadamente, que eles não estão emitindo radiação excessiva, tanto para o paciente, quanto para o profissional que trabalha cuidando daquele aparelho, que muitas vezes ele é uma pessoa que está preocupada com a imagem, mas esse aparelho muito bom para a saúde pública, para a saúde do brasileiro, ele requer cuidados de proteção radiológica. Né?
Então, isso que eu queria comentar com o senhor um pouquinho. Nós temos uma grande quantidade de aparelhos que estão sendo usados em hospitais. Quando eles são comprados, como é que é o processo de compra? Existe também essa fiscalização na compra? Existem fabricantes nacionais ou são importados? Aí eu queria fazer uma outra pergunta, que é a validade desses aparelhos. Porque a gente tem eles em hospitais, alguns muito antigos, e aí na hora do descarte tem que ser avisado. Há o risco de ter muitos aparelhos que já passaram da hora de serem desligados ou que estejam aí abandonados em hospitais?
O risco disso acontecer sempre existe. Se ocorrer uma subnotificação, por exemplo, para a vigilância sanitária, ou, por exemplo, uma aquisição não legal desse equipamento através da vigilância sanitária, ou a compra de equipamentos usados eventualmente, e um eventual descuido da pessoa responsável por essa clínica ou hospital nos controles de qualidade que garantem aquele funcionamento, infelizmente, a limitação das pessoas que fazem a vigilância sanitária em termos de quantidade e, eventualmente, em termos de treinamento, também pode, em alguns municípios, implicar em uma elevação do nível de risco para que o equipamento esteja gerando mais radioatividade do que é necessária para formar uma boa imagem. Então, esses controles, eles são estabelecidos por lei e têm que ser cumpridos. É a portaria 453 de 1998 da Anvisa, que exige que todos os usuários, né, de equipamentos geradores de radiação ionizante apliquem controles de qualidade e meçam os níveis de radioatividade para assegurar que o equipamento está funcionando perfeitamente bem, porque ele vai gerar uma imagem que essa imagem vai servir de orientação para o médico. O médico não enxerga dentro da pessoa, ele precisa daquele equipamento funcionando bem para que aquela imagem seja verdadeira. E aquela imagem sim vai dizer se a pessoa tem um câncer na mama, em caso das senhoras, né, das mulheres, se a pessoa tem um problema no pulmão ou se tem algum problema com alguma articulação, etc., através dos raios-x. E também do tomógrafo computadorizado, ele vai mostrar uma imagem. Aquela imagem tem que ser real, tem que mostrar o que está lá dentro. Para isso, os controles de qualidade têm que ser aplicados.
Um ouvinte nosso, Sérgio, pergunta o seguinte: se a imagem que o médico recebe, ela é radioativa, ela recebe radiação, ela tem radioatividade ou não?
Não, a imagem que o médico recebe, ela não é radioativa. Ela foi formada através da radiação que atravessou aquele meio que se deseja visualizar. Radiação é luz. É um tipo de radiação. Radiação ionizante é uma radiação de maior energia, né, que as pessoas não veem, mas ela passa ali. Por isso que é importante ter os equipamentos, os aparelhos, para medir essa radioatividade. Mas não, aquela imagem que o profissional médico recebe e que às vezes transfere para o usuário, o paciente, ela não é radioativa.
Nosso ouvinte Lúcio pergunta o seguinte: como é que o cidadão comum que às vezes tem que fazer um exame de raio-x pode agir para poder saber se ele está com equipamento que é fiscalizado, que está funcionando de forma adequada?
Ele deve perguntar se os controles de qualidade, se os levantamentos radiométricos estão em dia. Apesar de essa ser uma atribuição da vigilância sanitária de inspeção regular sobre os estabelecimentos que possuem equipamentos geradores de radiação ionizante, o cidadão consciente pode perguntar e vai ouvir uma resposta do técnico. Ele vai dizer: ah, esse ano não foi feito ainda, mas já venceu, não venceu. Normalmente os profissionais são profissionais e eles vão dizer a verdade. Ou vamos fazer, nós temos nossos controles em dia, estão aqui os resultados, se quiser ver. Se quiser, aí eles têm que apresentar para a vigilância sanitária. Mas se o paciente pedir informação a esse respeito, acredito que a boa ética profissional iria nortear essa informação para o paciente.
Né? Senhor Marcos, muito obrigado por essa conversa esclarecedora aqui na CBN.
Estou à disposição. Qualquer coisa, a Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica está à disposição para qualquer consulta sobre riscos radiológicos, situação referente à radiação ionizante.
Conversei com o Marcos Antônio do Amaral, que ele é mestre em engenharia nuclear. Ele falou que o resíduo de raio-x, um aparelho de raio-x encontrado em um terreno em Maringá, não oferecia risco porque teria que estar ligado à energia elétrica para produzir radiação. Só que ele fala que é preciso ter descarte adequado, fiscalização sobre aparelhos de raio-x, que devem sofrer fiscalização constante para poderem funcionar de forma adequada e também o controle sobre validade e funcionamento desses aparelhos.